tanto de proteção, tem tanto de cuidado, tem tanto de promessas que estão precisando na nossa vida. É algo que precisa ser cada dia mais acentuado na vida daqueles que compõem a Igreja do Senhor na face da terra. Estávamos ali reunidos na Assembleia da Convenção, discutindo exatamente os rumos que tomamos e aquilo que precisa acontecer para que esse projeto chamado Igreja do Senhor Jesus, reunida em convenção, reunida em um espaço maior, em um âmbito maior, ela não venha a perder o propósito. Há uma inquietação muito grande no coração de todas as pessoas que pensam em Deus, em relação a esse tempo, em relação a tudo aquilo que hoje tem sido falado e dito sobre a Igreja. Quanto mais nós pensamos em relação à Igreja, mais nós nos sentimos diante de um grande desafio. Existe hoje à tarde que as pessoas que vieram à reunião conosco, que eu só vejo uma forma e uma maneira de a gente poder vivenciar a Igreja com alegria no coração. É se deixando seduzir por ela. O pecado não pode nos seduzir, eu tenho que ser seduzido pela Igreja de Cristo Jesus. No meu entendimento, todo o processo de sedução tem a ver com aquilo que é a minha vontade, o meu entendimento, o meu querer. Isso não acontece de forma diferente na vida de ninguém. É ponto. Eu me seduzo e me deixo seduzir por aquilo que me chama a minha atenção e por aquilo que me interessa e por aquilo que eu quero. É por isso que eu não sou da ideia de que o pecado é responsável por todas as coisas que acontecem na minha vida e na face da terra, não. Há muitas coisas que estão acontecendo na minha vida que me fazem ter uma visão equivocada da Igreja, que me fazem ter um comportamento equivocado em relação à Igreja, porque eu estou me deixando seduzir por isso. Existem outras pessoas que estavam aqui que viveram a Igreja antes de tudo ter uma tática sensacional. Esses dias eu falei sobre o crescimento da nossa Igreja. E alguém, assim, pensando que por ter feito 54 anos de ouvir, a minha capacidade de ouvir, a minha capacidade de enxergar, eu quero dizer com você que quanto mais velho eu escuto, mais eu enxergo, melhor eu escuto. Alguém aqui no segundo banco disse assim: é bom falar dos que ganhamos, mas ninguém fala dos que perdemos. Eu não falo dos que perdemos, não. Porque eu tenho a seguinte teoria. Eu vejo a graça de Deus exatamente naquilo que Deus me dá, e não naquilo que é tirado de mim. Se é tirado de mim, por alguma razão, foi tirado. A Igreja do Senhor Jesus, na minha concepção, ela é um lugar onde a bênção de Deus se estabelece, quando a gente entende tudo que Deus está fazendo. Pessoas saem da Igreja por uma série de razões, e na maioria das vezes a Igreja não tem nada a ver com a decisão delas de saírem da Igreja. Elas saem da Igreja porque elas estão se deixando seduzir pelas propostas do pecado. Há um tempo no meu ministério eu sofri muito com essas acusações e com essas visões, com esses entendimentos, achando que na verdade a Igreja era responsável por tudo, não é? Quando eu me seduzo por aquilo que a Igreja de Jesus significa, então o pecado perde qualquer possibilidade de me seduzir. As coisas do pecado não me traem, as coisas do pecado não falam alto no meu coração, as coisas do pecado não me alimentam, as coisas do pecado não me prendem. Porque eu tenho uma tarefa a cumprir, uma missão especial vinda de Deus, atribuída só no Novo Testamento, mais de 70 vezes, a Igreja do Senhor sendo instituída sobre a face da terra. O mundo está inflamado contra a Igreja, por uma razão muito simples. A Igreja personifica a obra de amor de Deus para resgatar o pecador. No Novo Testamento, a Igreja tem esta finalidade. A Igreja do Novo Testamento é diferente da Igreja no Antigo Testamento enquanto constituição institucionalizada. No Antigo Testamento, as sinagogas estavam montadas e elas tinham a finalidade única, objetiva, de conduzir. Mas olha, de adoração ao povo.
povo de Deus, a sinagoga, pregaria nesse contato em culto e eles adorassem a Deus. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, como o texto que eu li hoje de Paulo aos Coríntios, falando para as pessoas que estavam aqui, a igreja tem a responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. A igreja tem a responsabilidade de personificar o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. A igreja tem a responsabilidade de anunciar de maneira equilibrada, de maneira coerente, de maneira a que o homem possa querer ser convencido pelo Espírito. Essa maravilhosa graça de Deus em Cristo, que é o plano de salvação. Agora, de que maneira eu, você, como igreja, você que está aqui, você que está comigo pela internet, seremos alimentados para que esse projeto sobrenatural de Deus, ele não deixe de acontecer. Esse texto de Isaías é tremendo. E aí, para vocês que estão ainda com essa transição, vamos começar a transir agora. Esse texto de Isaías é tremendo, porque esse texto de Isaías fala do amor de Deus e do interesse dele em fazer o sobrenatural. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Viver como igreja do Senhor Jesus não é viver o natural, é viver o sobrenatural de Deus. A igreja é o sobrenatural de Deus sobre a terra, lutando de maneira equilibrada e sempre vencedora contra toda e qualquer manifestação de Satanás que intenta vir para destruir o homem, levando ao inferno. Pela graça, nós somos salvos. Isso não é obra nossa, mas é obra vinda de Deus. E Isaías 49, 15, a Bíblia vai falar sobre uma ação sobrenatural. A Bíblia começa falando de uma ação humana. E essa ação humana, ela é pontual, enquanto ela se torna uma exceção e não uma regra. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, mesmo que, por mais difícil que possa parecer, uma mulher, mãe, que esquecer do fruto do seu ventre, do filho de peito, onde ela é uma mesmo, mesmo isso acontecer, e pode acontecer, porque é projeto natural e não sobrenatural, todavia, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei daqueles que são meus. Aí está a grande diferença que precisa alimentar a igreja. Aí está a grande diferença que precisa fazer pulsar no meu coração. Esse desejo incontrolável de cumprir com toda a retidão, com toda a determinação, aquilo que a graça espetacular de Deus faz acontecer na minha vida a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. E olha que coisa sensacional a Bíblia vai me ensinar. Quando eu penso sobre igreja sendo protegida contra os dados inflamados do Satanás, eu penso numa igreja que ela tem como ponto de início, princípio, começo de trabalho, algo que só pode ser experimentado por aqueles que de fato passam a integrar o corpo de Cristo. E a Bíblia vai falar de Deus, que é aquele que prometeu, compõe, mesmo que, ainda que assim aconteça, uma mãe se esquecendo do filho que amamenta no seu próprio seio. Ele não se esqueceria da igreja, porque o amor que há no coração de Deus é superior ao amor que há no coração de uma mãe que ama a mente. Isso é muito sério. A palavra de Deus vai me mostrar isso com toda a propriedade. 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Olha o final do texto. Deus é amor. Ponto. Quem é Deus? Muitas pessoas se perguntam. Quem é Deus? As pessoas estão querendo resposta. Como eu vou entender que Deus existe? É uma outra inquietação. A Bíblia responde a essas inquietações, queridos, de forma pontual. Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Eu estava pregando sábado passado, sexta-feira passada, no Petrópolis, no Congresso. Chegamos lá, muito tarde. E tocaram, cantaram, quando eu comecei a pregar, entrou um cidadão da igreja. Aquele cidadão, ele estava em outro planeta, né? Ele queria vir onde eu estava, ele queria me abraçar, ele queria me beijar, ele queria me apertar, ele não sei o que ele queria fazer. E eu estava pregando ali, um olho na congregação e outro naquele cidadão, né? E daqui a pouco começaram a vir pessoas, que começaram a sentar ali do lado dele, que começaram a tentar conversar com ele. Cada vez que as pessoas falavam alguma coisa, batia no seu ouvido, ele aumentava o tom da voz para dar uma resposta. Aquele homem estava alcoolizado. Segundo o que me disseram, depois do culto, havia ingerido drogas. Ele entrou na igreja, porque a igreja estava de porta aberta. E ele ficou ali até o término do culto. E quando o louvaço veio para fazer, o canto se bateu. E nós começamos a anunciar aquilo que estava acontecendo. Ele levanta a folha para mim e diz assim: eu quero cantar, me deixa cantar. E eu estava com medo de dizer: ainda bem que eu não sou o pastor dessa igreja, sou convidado. Eu tenho que deixar no radinho que Deus é pastor da igreja, pastor Celso Ribeiro. Mas aqueles irmãos que estavam ali, que chegaram aquele rapaz, fizeram com que ele ouvisse e participasse de todo o culto. E depois que terminou o culto, numa situação muito complicada, um dos irmãos que estavam ali ordenando a permanência daquele rapaz no culto, para que ele pudesse ouvir a mensagem do Evangelho até o final, eu digo para ele assim: rapaz, que tarefa, né? Ele disse: pastor, esta é a minha missão. Olha que coisa louca. Você conhece algum lugar que alguém esteja nesse estado, tente entender o que está acontecendo, que seja tratado dessa forma? Eu conheço a igreja do Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu fui numa igreja aí por dia, eu vivo aqui, deram a porta nele. Mas nem tudo que está de porta aberta é a igreja do Cristo Jesus. Talvez não tenha estivesse lá exatamente por não conhecer a diferença entre a igreja do Cristo e a igreja dos homens. Existem muitas igrejas de porta aberta para os seres humanos. Por isso, deturpam até a originalidade da palavra de Deus. E avisam de um Deus e de um evangelho que é muito bom de ouvido, mas que não tem nada a ver com o coração. O amor de Deus, ele é capaz de proteger a igreja contra essa palavra. Exatamente porque o processo de Deus é que o diabo não vença a mim e a você que constituímos a igreja. É por amor à causa dele mesmo. É por amor à causa da construção de um mundo onde homens e mulheres foram feitos da imagem e semelhança do Pai para darem testemunho da graça de Deus e servirem para o louvor da glória dele. A igreja não será vencida. A igreja não será vencida. Sabe qual é a diferença? Eu estou com a troca sobre aquilo. Quando o Cristo vai ter que ser uma salvada, ele está fazendo essa abertura aqui, ó. E ele só iria parar quando você responder. Eu vou continuar falando para você. A igreja não será vencida. Se o seu amigo é só esse aí, cuidado, porque você não conhece nada sobre essa guerra da igreja contra a Satanás. A igreja está selada pelo amor de Deus, que é inigualável, que é incomparável e que faz separação entre aqueles que estão na graça e salvos e aqueles que estão na graça de homens e perdidos da glória de Deus. Mesmo que uma mulher venha se esquecer do filho de Deus, eu jamais me esquecerei de você, igreja, por uma razão também muito simples. A falta de conhecimento provoca essa lacuna. É muito engraçado quando eu vejo as pessoas dizendo assim: não, quem conhece o filho é o pai e a mãe. Conhece mesmo? Conhece mesmo? Será que nós de fato conhecemos mesmo? Eu estou cansado de ver um monte de mães acreditando num monte de coisa que dizem delas, e elas olham aquilo e dizem e juram e foram a jurar com aquela expressão espiritual, mas o pé é junto. A criança está feliz. Aí você olha para a criança e vê que ela está cansada de vida e pastor, eu sei tudo que meu filho precisa. Você não precisa ser médico. O camarada odeia o mundo. Ele vê sangue de esmalha. Será que nós conhecemos ele? Se nós conhecêssemos mesmo o filho que amamentamos, nós não teríamos tantas dificuldades com coisas tão pequenas, né? Tipo, criamos os nossos filhos e os recebemos para que eles possam crescer, ter independência, voar e alcançar o mundo. Pois eles começam a ter independência, crescer, começam a querer voar e alcançar o mundo, a gente vai lá com um tesourão e pá, corta a casa dele. O camarada se apaixona. Ele está com o olhinho apertado, de tanta alegria no namoro. A gente vai lá e diz, não é? Chega da notícia, papai, eu vou casar. Estou feliz da vida, não quer saber quanto custa o arroz, não quer saber do aumento da luz, não quer saber se a Petrobras está falida ou se o Brasil caiu. Ele quer saber que ele vai casar. A gente diz assim, mas essa não é a melhor pessoa. Sabe por que nós erramos tanto? E às vezes acertamos porque tem sempre um certo moral, né? É porque isso é natural, não é sobrenatural. O sobrenatural é Deus conhecendo a mim e a você. E a Bíblia diz assim, em Isaías 49, 16, olha que pancada esse verso. Eis que nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor, eu te guardei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha que negócio, cara. Deus diz o seguinte, quando ele olha para Rafael, ele não precisa ver Rafael, descobrir aonde ele está sentado, o que ele está fazendo. Deus abre o tablet das suas próprias mãos e ele aciona ali o ícone da tele e ali está Rafael gravado nas palmas das mãos e ninguém poderá tirar dali e modificar o original. É por isso que a igreja não se fundirá. Eu estou insistindo em falar isso aqui para vocês, agora esse mês eu vou falar mais ainda. A igreja não sucumbirá. A igreja não será tragada. A igreja não será vencida pela mesma razão que o Cristo de Deus, que foi julgado como impostor por todos os seres, não foi vencido pela morte. A igreja não será vencida pelas hostes de Satanás. Enquanto a igreja seja constituída por homens e mulheres que erram e que estão equivocados. Dentro da igreja hoje, e aqui mesmo sentado agora, tem muita gente que sabe que está em pecado. E que eu posso sentar na igreja e participar do culto como se isso aqui fosse arquibancada de Maracanã num jogo de futebol. Mas eu paguei o ingresso, tenho direito a fazer o que eu quiser e ninguém pode me impedir porque eu sou dono daquela cadeira e daquele tipo. E eu louvo a Deus porque você está aqui. Sabe por quê? Porque a igreja é o único lugar onde você, que tem estado dentro dela em pecado, terá a oportunidade de se reconhecer pecador. Exemplo ruim para o corpo de Cristo, confessar os seus pecados e mudar a sua história de vida na presença de Deus. Você conhece algum outro lugar onde as pessoas sejam tratadas assim? Mas é por isso que a igreja prata não. Quem de você que está sentado aqui agora em pecado, sendo membro da igreja, continuando em pecado, achando que Deus está vendo, porque sobre a sua vida, o juízo de Deus se acenderá, não tenha dúvida, não tenha. Mas há uma chance. E essa chance é que você não seja vencido pelo pecado que esteja dentro da própria igreja. A Bíblia vai me ensinar que o sobrenatural de Deus vem a partir do momento que ele de fato pensa, primeiro em mim. No melhor para mim. No melhor para mim. pessoas às vezes não entendem algumas atitudes, né? Eu saí daqui para passear com os meus netos. Não é que é um negócio bom, né? Nossa, vou dar graças a Deus para mim assim. Eu gosto muito dos meus netos, sabe? Eles me atrapalham muito na minha particular de me perturbar, graças a Deus. Né? Então, eu sou apaixonado por eles. Porque Deus faz as coisas boas, a gente consegue descobrir quando é bom, tem ver, né? Então, eles deixam fazer com as crianças o que eu tenho vontade de fazer. Eu peguei os meus netos e fui para mim. Porque minha família já era aquela barra que eu tenho. Aqui em Carizão, que eu devia. Né? Só lá no interior da Brasília, eu levei 7. O mais magro era a senhora. Então, eu tenho mais um que tem meu carro, né? Não que não é agora, né? Mas o que não é, divide a família, enquanto meu pecado está. E aí, parei ali no posto para abastecer. Peguei o outro, deixei para abastecer o carro e entrei na loja dela. Olhei para a menina e disse: manda até hoje, por favor. E ela pegou o café e muito separado no horário. Aquela cara boa, aquele cara, garoto feliz, bem resolvido com a vida. E eu estou olhando para ele, estou olhando para a moça, e ele está falando assim: café? Café? Daqui a pouco ele foi aumentando o volume. Aí a menina olhou e falou assim: o que ele está falando? Ele falou: está falando que está dele. Ela falou assim: mas vai casar? Eu falei: olha, filho, eu que tenho uma cidadania. E aí ela pegou, colocou o café no copo, colocou um pouquinho de água, e pegou o copo e ele saiu no lugar dele. Sentamos no meio fim, tomamos o café. E claro que ela vai sentar no copo. Ele acabou tomando café durante o dia e falou assim: mas. Falei, vai lá. E aí voltei com ele. Quando eu olhei para ela, ela olhou para mim e ele, café? Ela disse: moço, eu falei, vem filho. Faça a alegria da criança. Ela deu o outro café a ele. Deu a minha também, porque eu tenho café para ela. E nós tomamos o café e fomos embora. Aquela menina não dormiu 4 ou 5 dias. E não dormiu mesmo, porque 4 ou 5 dias depois eu fui levado para o aeroporto para ir embora. E eu parei lá no meu lado. Já que eu parei de tal porta, falei, como é que essa menina esteja aí? E partiu para lá com o outro. Quando eu entrei, eu e ele do lado, ele independente, não sei se ele me a mão a ele, quem foi, não sei quem, né? E ele entrou com o paradigma do meu lado, ela e ele falou para o cara assim: eu conheço esse menino. Ele vai querer café. Eu não vou dar café de menino hoje. E ela me perguntou: quantos anos ele tem? 2. Pode dar café a ele? Pode. Está certo isso? Acho que não. Mas veja bem, tem um ciclo que eu tive a alegria do coração do meu irmão. E o amor de Deus só é parecido com o amor de alguém. Porque a finalidade do amor é fazer o quê? A alegria do irmão. Pai e mãe estão por fora. Eu, enquanto pai e mãe, por fora, eu enquanto avô, por Deus, e olha o que a Bíblia diz: ou qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Mãe, mãe. Pode ser filho. Pela responsabilidade, pela responsabilidade, pelo seu de batalha, pela função, pelo equívoco, pela precipitação, por tudo. E isso é tão sério que a maioria das pessoas muito rigorosas, como eu fui, como o Rodinei foi, e eu não estou pensando em você, não, eu pensei para mim mesmo. Eu queria ter tempo de voltar atrás. Eu fui um pai rigorosíssimo. E o senhor falou: diga para o senhor, falei para mim mesmo. Vai estar acordado no outro posto, estava dando tempo para acordar. Eu falei: fica quieto aí. Você não vai sair daí, não. Vai ficar quieto aí. Está cantando. E o João Barbosa, sei lá, não sei nem o que aquele João Barbosa faz, mas tem um monte de gente que correu para lá, cadê o João Barbosa? Aqui tem o Rafael Vieira, lá tem o João Barbosa, diga aí. Sei lá, aquele João Barbosa, mas foi isso, que ficou, sabe? E aí, dela que não ficava. Esse negócio não, casamento não descredencia a certidão de nascimento, acaba com ela. Mas o nome do pai e da mãe está com o mesmo. É, regra, é pontual. Mas eu gostaria de ter sido avô de livro. eu gostaria que esse garoto de água, porque eu ia aproveitar muito mais, como eu aproveito hoje, os meus netos. Olha o que a Bíblia está dizendo: Deus, quando ele se relaciona comigo fora do pecado, ele não precisa usar a lei por mim, ele precisa usar só da graça. E é por isso que a igreja não se cumprirá, é por isso que a igreja não será vencida, porque Deus trata a igreja com a graça dele, meus irmãos, a graça de Deus sobre nós, é que faz toda a diferença. Deus vai lá e consegue cuidar da saúde de Cláudio, Deus vai lá e consegue cuidar do coração ferido da irmã Alcina e de todos os seus filhos, Deus vai lá e consegue curar do coração ferido de uma família que acabou de perder o emprego, Deus vai lá e consegue seduzir através do seu único amor pessoas que aparentemente tudo está conspirando contra elas, mas Deus vai lá e diz assim: olha, eu tenho para você o melhor. Eu jamais te darei pedra no lugar de pão, porque eu sou o pão da vida. A igreja é fenomenal, exatamente por essa verdade. E como eu falei hoje aqui no culto público, existem as pessoas, né, fazendo uma comparação dos primeiros três versos do Salmo 40 com a ficha de membro dos irmãos lá. Eu vou dizer para você também, com toda a alegria do meu coração, fazer parte dessa igreja é ter uma história real para afirmar os meus passos nessa base de adolescência. São 80 e 2 anos. Hoje eu perguntei se havia alguém no sepultamento de Osmar que estava no dia do nascimento dele, 84 anos. O irmão que sepultamos hoje era mais velho do que a igreja. E não tinha ninguém aqui que participou daquele dia, teve dois que participaram do casamento dele. Mas eu gostaria de registrar a sua memória e a minha de apenas 25 anos. Quantas coisas já aconteceram na trajetória da primeira igreja, batista em Estados Unidos, Abreu, que nós afirmamos, a cidade afirmou, o mundo afirmou, que ela havia chegado ao seu final. E hoje, nós estamos comemorando 82 anos. E você sabe da melhor notícia? É que eu vou morrer e essa igreja vai estar aqui. Mas não se alegre porque eu vou morrer, não. Você também vai morrer e a igreja vai estar aqui. E tem o ritmo de andar na carruagem, você morre também que eu. E a igreja vai ficar aqui. Essa turma que toca, que canta, vai morrer e a igreja vai ficar aqui. Se um homem vai morrer, a igreja vai ficar aqui. Vai morrer até de fome, mas vai ficar aqui a igreja. Pastor Vampinho vai morrer, a igreja vai ficar aqui. Pastor Eli vai morrer, a igreja vai ficar aqui. Pastor Manuel vai morrer, a igreja vai ficar aqui. Porque não há previsão de morte da igreja. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele tomará a igreja com si. E a entregará a Deus, salva, irrepreensível, sem máscara, sem mancha, sem dor. Amém, querido? Não há morte da igreja. Biblicamente, não há morte da igreja. A morte de pessoas. Umas para o inferno, porque negaram a Cristo. Outras para o céu, porque receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, a minha esperança, a minha expectativa, o que pode vir para cá, está exatamente nessa verdade. Quando eu vi uma outra dirigindo o meu carro, eu falei para o Rodolfo: eu acho que isso foi ruim. E o Rodolfo, quando me ouve falar que isso foi ruim, ela pega as costas imediatas para mim. Como é que eu vou dar de show de alegria? E eu senti claramente que eu não poderia estar aqui. Eu cheguei em casa ruim, possível, sério. E hoje à tarde, quando eu tive a oportunidade de vir aqui, depois do culto que nós tivemos aqui pela manhã, que foi renovador para a minha vida, Eu tenho mais uma vez a certeza de que não é lugar melhor para se estar em qualquer circunstância do que na casa do Pai e na igreja do Cristo Jesus. Eu estava pensando enquanto dirigia o meu carro, saímos daqui, depois de um dia de trabalho, essa rapaziada saindo aqui, um coro de 120 vozes, reunidos lá, de Palacinha, aquela região lá, entraram em ônibus, foram para Itaguaí para contar. Estava preservada a programação, até a hora da mensagem, o lugar que ainda iria tocar, o coro ainda iria cantar, e tinha um encerramento da programação daquela noite, a ponto hoje, que não tem coro, 120 pessoas. Na hora em que o pastor começa a encerrar o sermão, há uma cena elétrica na igreja. E tivemos que acabar. Aí a gente vê o pastor Ciro, pastor da Igreja Batista no Irã, construíram um templo mais distante, já perderam umas 3 vezes. E eu fui lá para a casa do camarada e disse: rapaz, isso aqui não é de Deus, então de quem? 250 pessoas. Num lugar de justiça, ela foi mesmo, pela violência estabelecida ali, recebeu uma convenção. Tivemos a oportunidade de louvar a Deus com três textos e aqui no auditório, pela primeira vez, ela fizeram a dele uma paz. O coro, quando contou as três músicas, aquele auditório ficou em pé e havia um êxtase especial invadindo aquele lugar. E quando a luz para aquela coisa, os seus senhores terríveis dentro da igreja, o presidente agradece e diz o seguinte: eu não poderei ouvir o louvor. Saíram de casa milhares de adultos, de van, de carro, para tocar 8 músicos. Tocaram 3. O coro saiu de lugares os mais estranhos possíveis para tentar 3 músicos. Tentaram 4. Não puderam fazer o encerramento. E o regente olha para mim e diz assim: não, pastor, isso aqui é para o povo. Eu falei: graças a Deus, irmão. Pegou antes. E aí eu fiquei pensando: o que vai acontecer agora? E aí foi um negócio sensacional. Porque saímos todos dali, fomos para o lado de fora, e eu não vi ninguém naquela reunião preocupado. Porque tentou mais, ou tentou menos? Porque pôde fazer aquilo que era contra nós, ou não? Porque comeu bem, ou porque comeu mal? Porque recebeu, ou não recebeu? Você conhece algum outro lugar em que isso aconteceu? A igreja de Cristo. Eu vi pensando, meu Deus, saí de casa, não pude fazer o que estava planejado, que levou tempo de ensaio, que todo mundo casado, filho. Samuel dirigindo o carro dele, a gente preocupado, Samuel não está bem de saúde, a gente precisa orar pela saúde dele, e daqui a hoje eu já disse para ele que eu quero conversar com ele, que eu tenho solução para ele. Não falo de brincadeira, não, tem muito. Só está falando Samuel, não sei por quê. Samuel, como fala, mas eu não sou Samuel. Você é feliz com o Samuel vir para casa? Ele não sabe o quanto eu gosto dele. Se você me perguntar por que eu gosto dele, eu também não sei. Mas eu gosto de café, a maioria das pessoas vivem tão horroroso, né? E eu, por isso eu deixo de gostar. Mas Samuel também está igual. Samuel precisa da nossa oração. Mas Samuel está lá, ele vem para o dele e vivendo lá. Esposa cruel. Ela dorme. Não é? Só volta a sua mão ali, quando você vem cá. O que é isso? A gente olha o que está se vendo ali, o que a gente vai vendo. Como Deus é bom. Como Deus cuida. Como Deus abençoa. Eu quero fazer uma proposta a vocês de reflexão nessa noite. Você tem se sentido abandonado? é o final de carreira. Começa a levar. Porque a Bíblia diz assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de filho, de maneira que não se compadeça do filho do seu reino? Pode. Mas, com tudo isso, eu não me esquecerei de você. Querido, a primeira vez a Batista está no livro de Abreu. Vive um mês, a novela completa 82 anos de trabalho. Muitas foram as lutas, grandes foram as provas, muitas foram as resistências. Mas a igreja completa 82 anos. Muitos nasceram aqui e foram apresentados. Muitos casaram aqui e apresentaram os filhos que receberam. Muitos foram batizados aqui e se auto-excluíram daqui. Pastores vieram e foram. Diante da ida de cada um deles, parecia que a igreja não iria suportar. A igreja saiu. Muitos morrerão, como eu e você, e a igreja permanecerá aí. Haverá dias em que nós teremos medo, como tivemos medo quando perdemos Elim e Carol. Mas a igreja saiu e apareceu Mateus. E se não fosse só isso, agora apareceu a Eliane de Mateus. Muitos foram embora. Muitos estão jurando hoje que o Evangelho é vivo, vive é vivo, e despegando, e induzindo pessoas que ouviram da mensagem a desviarem-se do caminho. Mas a igreja está aí. E pode ser que eu, mude toda a minha história de vida, e caia no pecado, e traga muita tristeza e lágrimas ao coração e aos olhos de vocês. A igreja permaneça lá. Porque a igreja é o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é o lugar onde Satanás não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Ele só tem a fé. Onde é natural, porque o meu ambiente de domínio é o meu lugar de felicidade. Eu quero convidar você a se colocar em pé e fazermos juntos essa oração. Venha se você nessa noite, sendo membro da igreja, ou alguém que está frequentando a igreja, acreditando que está no caminho para ter um encontro com o Senhor. Eu quero dizer para você o que eu disse para os novos que chegaram. Você pode estar na igreja sentado na condição de espectador, você será muito amado. Você pode estar na igreja dando trabalho, mas trabalho, trabalho todo dia. Você será amado. Você pode estar na igreja trabalhando e você será amado. Então, se há alguma coisa que tem feito você perder a esperança, acredite, Deus é fiel. Ele não falha. Ele jamais falhará. Agora, o lugar de bendição é no altar. A bendição acontece quando corações altivos se humilham diante da soberana graça de Deus.